Vamos falar do trabalho do Núcleo de Estudos da Violência, o NEV USP, que vai realizar uma série de seminários na qualidade de centro colaborador da OMS, a Organização Mundial da Saúde. E o foco, tema principal, proteção de crianças e adolescentes no contexto de emergência humanitária no Brasil. E eu vou conversar sobre o assunto com Marcelo Neri, que é coordenador da área de transferência de tecnologia do Núcleo de Estudos da Violência da USP. Ele é representante, inclusive, do Núcleo junto à OMS e é um dos organizadores deste evento. Marcelo, antes da gente entrar propriamente no tema, que é a proteção de crianças e adolescentes, né? Essa emergência humanitária aqui no Brasil, queria que você explicasse um pouco para a gente, que foi a primeira curiosidade, né, que me deu. Centro colaborador da OMS, né? O que é ser um centro colaborador? Como isso funciona?
Bom, é o seguinte, desde o início da década de 80, mais ou menos, a OMS percebeu, devido à complexidade dos temas no qual ela estava envolvida, que seria importante convidar instituições que, por sua expertise, por seu conhecimento, pelo aquilo que ela pesquisa e dialoga com a população de maneira geral, poderia trazer elementos, subsídios, conhecimentos para a OMS, a qual apenas a OMS, pensando nas pessoas que a compõem, não seria possível abranger. Uhum. Então, Centro Colaborador é uma instituição convidada pela OMS para participar de reuniões técnicas, elaborar parecer, contribuir com a tradução de documentos gerados para a OMS para língua a qual essa instituição acaba pertencendo.
E esse trabalho do NEV, de vocês, especialistas nessa área, como centro colaborador, já acontece há quanto tempo? Enfim, um pouco os resultados desse trabalho. Seria interessante a gente também compartilhar.
Sim, desde os anos 2000, o NEV é um centro colaborador da OMS. Uhum. E é interessante ressaltar que não é tão comum ter um centro colaborador que não seja da área da saúde. A Organização Mundial da Saúde normalmente está mais focada em questões relacionadas a razões sanitárias, fome, uhum, atendimento de saúde, epidemias. E, então, é muito comum você encontrar um centro colaborador que tenha essa perspectiva de atendimento de saúde, de entendimento da questão numa perspectiva epidemiológica. O NEV vem como um dos poucos centros colaboradores que vem com uma perspectiva mais das ciências humanas. Então, a gente dialoga, aprende e ensina, junto com outros centros colaboradores, mostrando que a questão que a OMS aborda é muito mais ampla do que inicialmente as pessoas poderiam pensar.
Uhum, muito interessante este aspecto também. Bom, aí vocês realizam uma série de seminários, sempre uma rodada de seminários para discutir questões pertinentes, né, nesse trabalho conjunto. E nesta oportunidade, o tema será proteção de crianças e adolescentes no contexto de emergência humanitária no Brasil. Queria que você falasse também um pouco sobre a escolha desse tema.
Pois bem, infelizmente, eu creio que cada vez fica mais vívido, uhum, é mais presente no senso comum, algo que há pouco tempo talvez não estivesse tão claro. Por exemplo, quando eu falo em deslocamento populacional por conflito, uhum, hoje nós temos um caso que é muito triste, de grande repercussão, acontecendo neste momento.
Sim.
Isso fica muito claro nas nossas mentes, isso é muito repercutido. Quando eu falo de problemas sanitários e epidemias, também fica muito claro na nossa mente. A gente acabou de passar por uma epidemia de Covid. Quando eu falo de problemas por causas ambientais, principalmente pessoas que estão aqui em São Paulo, isso fica imediatamente claro. A gente teve um evento climático aqui em São Paulo de poucos minutos que gerou
um desastre,
grandes,
né,
problemas, uhum, falta de energia elétrica em muitos pontos da cidade, problemas relacionados a acesso à água. Agora vocês pensem que essa situação em São Paulo foi gerado por um evento climático de 30 minutos, mas pensam ampliar essa questão muitas vezes. O impacto desse grande evento climático. Esse deslocamento populacional, essas razões sanitárias, essas epidemias, as causas ambientais, geram emergências humanitárias, podem gerar emergências humanitárias. E a nossa preocupação, uma das principais preocupações que nós temos no Centro Colaborador, é que as pessoas compreendam que quando algo acontece, existem vários grupos envolvidos. E dependendo da característica de cada grupo, a vulnerabilidade muda, pode ser maior ou menor.
Sem dúvida.
E a gente está muito preocupado com crianças, o grupo de crianças e adolescentes que é afetado em contextos de deslocamento populacional, de epidemias e de problemas causados por grandes eventos ambientais.
Compreendi, quer dizer, é a principal preocupação dentro de uma emergência humanitária que já é extremamente importante. O grupo criança e adolescente são, sem dúvida, os mais vulneráveis, que é o que a gente está vendo, né, Marcelo, nessa tragédia humanitária em Gaza, não é? Mais de 4 mil crianças foram mortas, não é? Por quê? Porque muito mais vulneráveis, quer dizer, não tem compreensão dessa realidade, não, né, como fugir, ir para onde, quer dizer, mesmo ali junto das mães, dos pais, passam fome, estão sem água, quer dizer, dá para entender perfeitamente que é um grupo mais vulnerável. E não é diferente aqui no Brasil. E aí eu quero te fazer a próxima questão, quer dizer, além de olhar para esse grupo especificamente, nós já temos os nossos problemas com, né, sobre proteção de crianças e adolescentes. Tem o contexto de emergência humanitária que é do Brasil especificamente, né, das nossas vulnerabilidades. A gente tem a questão da educação, da saúde, da desnutrição, da violência, da insegurança, enfim. Quer dizer, a gente tem também, além dessas que são globais, né, pertinentes a todos os grupos de crianças e adolescentes no mundo, nós temos os nossos problemas também, né?
Exatamente. Este é um dos principais focos do seminário que nós vamos iniciar amanhã. A questão é, como importantes instituições fazem o diagnóstico deste problema especificamente no Brasil, lembrando que é um problema no qual a gente tem que pensar preventivamente, a gente tem que pensar na ação no momento que o evento está acontecendo, e no que fazer logo após as consequências do evento. E crianças e adolescentes, muito diferente do que as pessoas pensam, pode ser entendidas de várias maneiras dentro desse contexto. Até numa ação preventiva, quando você informa as crianças, já tem relatos de crianças e adolescentes que foram protagonistas, que contribuíram em salvar vidas nesse contexto de emergência humanitária por ter informação, por ter conhecimento. É claro que não esperado que a criança tenha esse protagonismo, mas cientificamente, com dados, a gente percebe que quando a gente tem ações preventivas envolvendo crianças e adolescentes nessas situações de emergências humanitárias, ela contribui muito para solução dos problemas no momento que está acontecendo, e depois uma das consequências que nós temos são problemas relacionados à saúde mental. Quando Sim. uma criança entende melhor o que está acontecendo, que é temporário, que existe causas e consequências, que existe uma rede de apoio preparada para auxiliá-la, isso diminui muito os impactos negativos. Uhum. Então, a gente convidou algumas das principais instituições envolvidas na questão para que elas falem como elas veem o problema no Brasil no momento, qual o diagnóstico e qual é a perspectiva para o futuro a curto, médio e longo prazo. Uhum. Então, a gente, por exemplo, vai falar com a Unicef.
Claro, claro.
Fundo das Nações Unidas para a Infância. A gente vai falar com o Médicos Sem Fronteiras no outro dia. A gente vai falar com o Acnur, que é o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. A gente vai falar com a Organização Internacional para as Migrações e a gente vai falar com o Comitê Internacional da Cruz Vermelha. Cada uma dessas instituições atende demandas específicas, tem uma compreensão específica do problema, tem soluções específicas para o problema, e esse grupo de seminários tem o intuito de mostrar para a população como cada uma dessas instituições vê o problema, e esperamos que essa informação levada a um grande número de pessoas sensibilize mais pessoas para contribuir com a ação de cada uma dessas instituições.
Uhum, sem dúvida, muito interessante esse ponto de vista que você diz, ó, já tem dados sobre isso, quer dizer, você preparando as crianças, né, os que obviamente têm capacidade de compreensão de uma situação grave como essa, de crise humanitária, você está protegendo, né? Porque eles entendem melhor como buscar ajuda, como se defender, enfim, como enfrentar esses períodos terríveis, né, que a humanidade tem visto com frequência. Esses deslocamentos populacionais são, né, um grande problema, né, no Brasil e no mundo. Só lembrando que, tenho certeza que muita gente ficou interessada em acompanhar, qualquer um pode acompanhar, eu sei que os eventos acontecem. Então, como você disse, o primeiro amanhã, depois no dia 16, dia 23 e dia 30, sempre no canal do Neve USP no YouTube, mas precisa se inscrever? Como é que faz para acompanhar? Quem ficou interessado no assunto, Marcelo?
Assim, vocês podem ir em algum buscador, procurar por Núcleo da Violência da USP, uhum, e na página inicial que vocês vão encontrar do Neve, vocês já vão encontrar informações. A transmissão vai ser direta no canal do Neve no YouTube.
Sim.
Se vocês quiserem ir diretamente, o site do Neve é nev.prp.usp.br, e novamente, lá vocês têm todas as informações, todos os links, não só para esse seminário que vai acontecer a partir de amanhã, mas outros seminários que já foram feitos.
Uhum.
A gente já fez, por exemplo, um seminário diretamente vinculado a esse ciclo, logo depois que houve uma emergência humanitária no Rio de Janeiro devido à chuva.
Sim, sim.
A gente convidou pessoas da Cruz Vermelha que participaram de ações exatamente naquele momento e pedimos para que eles relatassem a questão da criança e do adolescente nesse contexto.
Uhum.
E é só exemplo, a gente já falou sobre a questão indígena, a questão LGBTQIA+, então tem um grupo de seminários interessantes para quem pensa que a questão criança e adolescente no Brasil é algo importante.
Perfeito, e essa troca de informações, de experiência, né, é o grande trabalho que pode ser feito, né, e o Neve está fazendo a sua parte, né, em conjunto aí como, na qualidade, como eu disse na abertura da nossa conversa, como centro colaborador da OMS, Organização Mundial da Saúde. Marcelo Neri, coordenador da área de transferência de tecnologia do Neve, representante do núcleo junto à OMS. Muito obrigada pelos esclarecimentos, parabéns pelo trabalho.
Eu que agradeço pela oportunidade.